Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace e está começando mais um Periscatso. Periscatso que é transmitido nas férias, todas as quartas-feiras, aqui no Facebook. A partir da semana que vem voltaremos aos horários normais. Segundas e sextas-feiras, a partir das 20 horas, a não ser que tenha jogo na segunda-feira, né? Se tiver jogo na segunda-feira, aí a gente passa para terça e assim por diante. É, sempre aqui no Facebook, né? www.facebook.com/pagina.verdazo. Quem der boa noite já vai sair com uma fervendo na orelha. Seus malditos, desgraçados, suas cacatuas. É, uma semana sem periscato tem assunto, né? Pô, tem assunto pra caramba. É, o time voltou aos treinamentos e trago notícias, trago observações dos treinamentos, observações que não costumam ser passadas pela imprensa. Informações sobre desempenhos individuais. Eu vou me aprofundar nisso já já. Tô ficando bom, né? Fazer suspense. Isso é técnica. É nada. É porque eu tenho bastante coisa para falar. Então, uma coisa de cada vez. Muito bem, então o time voltou aos treinamentos, voltou às atividades. Muitas diferenças em relação aos métodos dos treinadores antigos. Hoje eu soltei um post falando sobre isso. Espero que vocês tenham lido. Aliás, é um absurdo que vocês venham aqui e não leram o post, né? Vocês têm que ler o post, fazer a lição de casa antes de vir para cá. É leitura antes do programa. É que nem aula de faculdade, aula de escola. Eles têm que ler antes para depois vir assistir aula. É uma coisa. Pretensão do cacete, né? O post de hoje trata do seguinte. O Roger, ele tem um método que parece que não é invenção dele, não é tão novidade assim, mas não é muito usado aqui no Brasil. Não se tem notícia de nenhum outro treinador que use o mesmo método. Mas é uma coisa simples. Ele divide, ele faz o campo, usa só metade do campo e bota todo o elenco lá. Então, 15 de cada lado e metade do campo. Então, o campo fica, né, gordo. E aí ele faz cinco quadrados, um em cada canto, um em cada região do escanteio ali, quadrado grande, né? E um quadrado no meio do campo. E os dois times de 15, sei lá quantos, o objetivo, o gol é ir trocando passe e ir de um quadrado para outro, qualquer um deles. E entra no quadrado e sai do quadrado com a bola dominada. Se conseguir fazer isso, marca o ponto. Se não, perde a bola, é o outro time que vai fazer isso. Para que serve isso daí? Isso aí serve como o campo está muito cheio, o cara tem que tocar a bola rápido. A exigência física também é muito grande. Então o cara tem que pensar rápido, se deslocar para receber, tocar de primeira, tem que fazer o toque com muita precisão, então exige muito capricho, muita técnica. Então, se o cara já vai, né, querendo dar toquinho de lado, já perde a bola. Então, é um negócio que faz o jogador ficar muito ligado, muito aceso. Exige muito do físico, exige muito da técnica. Na verdade, é um treino que, se você for analisar a rigor, isso aí tem que ser dado na base. O moleque na base tem que fazer esse tipo de treinamento para desenvolver esses fundamentos. É óbvio, para fazer a parte física, isso aí pode continuar sendo usado sempre como exercício físico, mas essa parte de desenvolver o raciocínio rápido, a técnica, o toque de primeira, isso daí tem que ser aplicado na base, minha opinião. Mas nada impede de usar isso no time de cima, não tem problema nenhum. Só que isso não tem nada de tático. E o que a gente gosta de analisar, de cornetar, de ficar tocando ideia, de ficar discutindo aqui, é a parte tática. Quem que vai ser escalado? Qual vai ser o esquema? Como é que vai cobrir? Como é que vai recompor? Como é que vai ser a transição para o ataque? Como é que vai ser, né? Isso a gente não tem a menor ideia. Isso o Roger escondeu bonitinho, tá? Ele deve, acredito, não não tem outra saída, ele deve estar fazendo isso. É, nos momentos em que os treinos são fechados para a imprensa, o Palmeiras está treinando em dois períodos desde que se reapresentou, e tá internado, o Palmeiras está internado na academia de futebol desde que se reapresentou, acho que terça ou quarta da semana passada, e os caras estão treinando em dois períodos. Então, é quartel. Acorda de manhã, toma um café, treina, aí toma um banho, almoça, descansa um pouquinho, aí treino da tarde, toma banho de novo, vai jantar e vai dormir. É, não sai, é concentração. Então, isso serve para os jogadores se conhecerem melhor, né, se integrarem os novos com os que já conhecem a casa. Serve para concentrar mesmo, para começar a focar na temporada que tem pela frente. Então, esse período que o elenco vai ver junto, que é o que se fazia em Atibaia. Deu merda, vamos para Atibaia. Não precisa. Agora a gente tem o centro de excelência. Desde a pré-temporada do ano passado, a gente já tem isso daí. Então, aquela ida mística, o Cuca adorava, né? Quem gosta mesmo é o Luxemburgo, né? De Atibaia. Mas o Cuca também gostava, mas pelo misticismo, né? Vamos lá, para dar uma chacoalhada. Mas não precisa, a gente tem tudo em casa. Não precisa. Então, o Palmeiras está há uma semana nesse esquema de treinamento forte, físico, técnico e, espero, tático, já avisando a estreia, que é daqui 8 dias. É quinta da semana que vem. Está chegando, está acabando a espera. Quinta-feira da semana que vem, Palmeiras e Santo André, e já tem 10 mil ingressos vendidos. Com 8 dias de antecedência, um jogo de Campeonato Paulista com o time do ABC tem 10 mil vendidos com antecedência. É brincadeira essa torcida, né? Não tem o que falar da torcida do Palmeiras. É sensacional. Então, se você não comprou ainda, corre. Corre, senão você vai ficar sem, tá? Vai lotar. Falar em Atibaia, o Palmeiras vai jogar. Tem o primeiro jogo treino marcado para sexta-feira contra o Atibaia, que é um time da Série A3, da terceira divisão do Campeonato Paulista. Cada divisão do Campeonato Paulista tem 16 times. Então, não está entre os 32 melhores. É o Atibaia, é um time modesto. Vai servir ali para as primeiras movimentações. É sempre bom lembrar que esses times do interior estão se preparando para o Campeonato Paulista, seja de qual divisão for, já faz tempo. Eles não se reapresentaram semana passada. Tudo bem, eles deram uma paradinha para as festas, como todo mundo, mas os caras estão treinando desde outubro, novembro. Então, vamos com calma na cornetagem, hein? Não vai ser passeio contra esse Atibaia, não é porque é o poderoso Atibaia, é porque o time está tirando a ferrugem. É normal, isso todo começo de temporada é assim, hein? Vocês já deviam ter aprendido isso, já deviam ter assimilado isso daí. Os primeiros jogos da temporada não costumam ser bons, e servem realmente para a gente observar a parte tática, como começa taticamente e a mexida do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, essas mexidas costumam ser as mais significativas, que é onde você começa a enxergar em que direção o treinador está caminhando. Então você observa o primeiro jogo, observa o segundo, aí você vê mais ou menos o que que ele gostou, o que que ele não gostou, aí observa o terceiro, vai ter mais mudanças, e aí do terceiro para o quarto, do quarto para o quinto, a tendência é ir mudando cada vez menos. Então, é muito interessante a gente observar essas mudanças táticas que vão acontecer nesses primeiros jogos. Falei em jogo treino do Palmeiras com o Atibaia. Normalmente, a TV Palmeiras transmite. Normalmente, tá? Só que vai ter jogo da Copinha ao mesmo tempo. Então, o jogo do Palmeiras, jogo treino dos profissionais, começa às 16 horas, sexta-feira. E o jogo da Copinha foi marcado para as 15 horas. Por quê? Porque foi mantido em Taubaté. Taubaté não tem condição de receber jogo noturno, né? Apagou o refletor umas 500 vezes aí durante esses jogos da primeira fase. Não aguenta. É uma estrutura precária, uma estrutura fraca. E, lógico, a Prefeitura de Taubaté, não sei se o estádio é municipal, acho que é. A Prefeitura de Taubaté tem que dar um jeito. Aliás, não é só o problema dos refletores, né? Começar pela rede. A rede furou duas vezes só no primeiro jogo nosso. A bola, batia a bola, furava. É, o gramado é ridículo, tanto que depois do primeiro jogo, segundo notícias aí da imprensa, uma equipe que cuida do gramado do Allianz Parque foi deslocada para Taubaté para tentar dar um jeito ali para a molecada poder jogar um pouco melhor. Muito ruim o gramado, cheio de buraco, cheio de areia. E aí, quando chove, aí é pior ainda. Então, no segundo e no terceiro jogo, a gente enfrentou isso. No primeiro jogo, estava seco. Então, a gente via areia pulando toda hora. É, gramado, então, muito ruim e iluminação. Ridículo, né? Eu nem sei dos vestiários. Deve ser uma maravilha. Mas até aí, molecada, tem mais que aprender. Tem que passar por essas coisas mesmo para aprender. Mas campo ruim, sem iluminação, é ruim porque quebra o ritmo do jogo. Quebrar o ritmo do jogo é muito ruim. O Palmeiras não ganhou do Taubaté no terceiro jogo. Ficou com o primeiro lugar do grupo, ok. Mas não ganhou do Taubaté porque quebrou o ritmo duas vezes. Duas vezes apagou a luz no meio do jogo. Quebra o ritmo, principalmente... aos 15 do segundo tempo, quando foi a segunda, o segundo apagão, quebrou totalmente o ritmo. O Palmeiras estava amassando o Taubaté e ia fazer 1, 2, 3 no segundo tempo. Foi bem a hora que o moleque do Taubaté foi expulso, apagou a luz. Teve gente que falou que os caras foram lá e apagaram, duvido. Estava apagando toda hora, gente. Isso aí não. Sabe, o cara do Taubaté não tem por que querer apagar a luz para ganhar o jogo e ficar em primeiro do grupo. Sabe? Não era vida ou morte, eles estavam classificados também. Duvido que tenha sido proposital. A gente tem que ter malícia, tem que ter malandragem, mas tem que ver também quando é paranoia, né? Duvido que eles tenham feito isso de propósito. Apagou a luz, o Palmeiras perdeu o ritmo, mesmo assim empatou e podia ter ganho o jogo no final se não fosse o papagaio que levou um gol feito ali aos 42. Gol feito. Ele de frente com o goleiro, os dois cantos à disposição, ele escolheu um canto e jogou para fora. É, mas tudo bem, classificou em primeiro. O Palmeiras vai pegar então o Botafogo da Paraíba às 16 horas, sexta-feira, em Taubaté, transmissão do Sport TV e da ESPN. E às 16 horas começa o jogo treino. Então quero ver como é que a gente vai fazer para acompanhar as duas coisas. Eu acho que a solução é gravar, né? A solução é tentar gravar de alguma forma e assistir o jogo treino logo que acabar o jogo da Copinha. O jogo da Copinha é um pouco mais importante para a gente acompanhar no momento, porque é um resultado, é um jogo eliminatório. O Palmeiras vai ganhar. Acho que vai ganhar. Botafogo da Paraíba, um time que fez 3 gols na primeira fase contra Bahia, Mantiqueira e São Bento. É, não fez nenhuma campanha assombrosa. É um time fraco. É o Palmeiras campeão paulista. É 11 contra 11. Vai ter que entrar, jogar e ganhar. Né? Tem que mostrar e fazer valer essa superioridade. Tende a ganhar. Então, eu, particularmente, vou fazer isso. Eu vou assistir o jogo da Copinha. Eu vou ter que dar um jeito, porque eu estou no escritório, trabalhando. Então, você põe ali um videozinho no cantinho da tela, fica vendo. E aí, o jogo treino provavelmente vai ficar gravado ali no YouTube, na TV Palmeiras, e aí assiste depois. Tá? Eu, pelo menos, vou fazer isso. Então, temos aí essa coincidência de datas. Na sexta-feira. Para o jogo treino, a gente vai observar, óbvio, a escalação, posicionamento básico dos jogadores, e tentar descobrir um esquema e traduzir ele em números, porque todo mundo bate de número, né? Tem que falar que é 4-3-2-1, 4-1-4-1, 4-1-4-1, tem que falar, senão o povo, né, fica perdido. Então a gente vai identificar isso daí. Mas também vai ser interessante para observar o desempenho individual, técnico dos jogadores, como que eles estão voltando das férias. Um cara que deixa a gente muito curioso de como está é o Moisés. A gente sabe que depois da segunda lesão ele não voltou bem. Ele nunca conseguiu um estágio físico satisfatório. A gente não sabe até que ponto o joelho dele está inteiro, né? Por mais que ele tenha voltado, feito exame, mas a gente nunca sabe. Joelho é complicado, né, gente? Então, vamos observar muito bem o Moisés. Para mim, é o cara mais importante. Hoje eu acho que a gente tem um elenco muito bom, que se ele não puder jogar, não é o fim do mundo. Ele é o nosso camisa 10, ele é um dos jogadores mais importantes tecnicamente, a presença dele é muito importante, né? A convivência dele no grupo é muito importante. O cara que tem já a cara do Palmeiras, está entrando no terceiro ano já como atleta do Palmeiras, mas tecnicamente ele precisa corresponder. Ninguém vai jogar com o nome. E ele sabe disso. Então, é um dos caras que eu estou mais curioso para ver como volta, não no jogo treino, não no jogo contra o Santo André, mas nessa sequência inicial. Vamos ver como é que ele se mostra fisicamente em relação aos outros. A gente sempre tem que fazer um negócio, relativizar o desempenho, né? Está todo mundo enferrujado, está todo mundo perdendo aqueles quilinhos das festas de Natal. Obviamente ele vai estar acima do peso, isso é normal, todos estão. Tá? Agora faz o PAN aí, faz o PAN. Eu tive agora umas informações, agora há pouco, umas informações para o pessoal que acompanhou os treinamentos de perto, que é uma coisa que eu gostaria muito de estar fazendo, mas ainda não posso, que eu preciso chegar a 1.000 padrinhos. Só quando eu chegar a 1.000 padrinhos eu vou poder fazer isso. Estamos em 320 nesse momento. Mas eu tenho alguns olhinhos que estão ali na academia de futebol com quem eu converso. E essas informações são em off, tá? Não são informações oficiais do Palmeiras. Então, a gente que observou e, né, passa, são pessoas com quem eu confio e que estão passando essas informações. Então, vamos lá. Destaques positivos. Não vou falar os negativos, tá? Não vou falar porque não vou falar. Acho que só vai atrapalhar, né? Vamos falar só os positivos. No gol, quem está voando, quem está arrebentando nos treinamentos, chama-se o Everton. Vocês acharam que ia falar Fernando Prass, né? O Everton está voando baixo nos treinamentos, segundo esses meus informantes, esses observadores que me passaram essas informações. O Everton está catando muito, está voando nos treinamentos. Tá? Isso é uma notícia muito boa. A tendência é que o Fernando Prass, por hierarquia, está jogando bem também, está treinando bem. Então, por hierarquia, o Fernando Prass começa. Mas a tendência, se permanecer o que foi nessa primeira semana, é o Everton ganhar a posição, porque está treinando muito, tá? Esse treinamento de toques rápidos, de deslocamento em terreno povoado, que a gente notou aí essa semana, essa novidade que a imprensa achou revolucionária, serviu para que alguns jogadores se destacassem. Na defesa, então, como marcadores mais rápidos, que dão mais o bote, que têm mais o tempo da bola, que estão mais afiados, quem se destacou foi o Emerson Santos. Tá? Dentre a zagueirada toda, o Emerson Santos é o que tem tido o melhor desempenho, segundo esse nosso amigo observador. Tá? É uma boa surpresa ouvir isso. Eu fico muito satisfeito de ouvir que uma das apostas do Matos, pouca gente está dando, né, importância, principalmente numa posição onde a gente não tem nenhum grande destaque com a saída do Mina, a gente tem um cara que está voando acima da média, então que é o caso do Emerson Santos. Na posse de bola, o trio que está devorando os outros. Óbvio. Aí parece óbvio, mas eles se saíram muito bem. São os meias de habilidade. Lucas Lima, Guerra e, atenção, senhores, Alione, estão comendo la pelota. Tá? Estão botando os caras na roda, jogando bobinho, tocando rápido, engolindo. os companheiros, porque eles são muito habilidosos, entenderam rapidamente a dinâmica desse treinamento e tocam, correm, recebem, toca de primeira rapidamente com uma técnica muito apurada. A gente sabe que eles sabem jogar bola, né, os três. Então, são notícias realmente animadoras para este início de temporada. Claro que tem outros que estão abaixo, que já estão enferrujados, que não pegaram o ritmo ainda, normal. Por isso que quem foi mal, eu não vou nem mencionar, porque é sacanagem. Tá? Então, fica aí as informações. Borja muito bem nas finalizações, tem que mencionar isso. Borja guardando tudo, jogando perto do gol, né? Campo reduzido, então ele fica ali perto do gol. Não tem só esse treinamento da bola, né? Tem o treinamento de finalização, né? Borja guardando tudo, tá? E Dudu também muito bem. Então Dudu e Borja parecem garantidos no time titular. Quem parece que vai ter problemas para garantir a posição no time titular é o Keno. Não porque ele esteja jogando mal, mas porque o Lucas Lima também deve ser titular. E o Guerra está muito bem, o Alione está muito bem. Então hoje, Alione, Guerra e Keno lutam por uma vaga. E Alione e Guerra estão na frente do Keno, pelo desempenho no treino. É claro que essas observações não estão sendo feitas nos treinos táticos. Então, pode, tá tudo diferente, tá? Mas fica aí a informação do que está rolando na academia de futebol que a gente não vê e nem que nem os jornalistas estão vendo. Ok? Foi bom, hein? Periscato com informações de cocheira aqui. Rapaziada, falei bastante, agora quero ver as merdas que vocês, dromedários malditos, jabutis do inferno, estão falando. Só falam merda. Vinícius Tocantins está otimista, está falando que, mesmo contra times fechados e tal, o Palmeiras vai jogar bem. O Greziano pergunta, você acha que esse time vai para frente? O que você quer que eu fale, o Greziano? Não, eu acho que esse time é uma merda. E vamos começar a somar pontos para chegar nos 46, que é o que interessa para não ser rebaixado. Com a lógica, eu estou confiante, cacete. Flávio Miranda, tem gente reclamando dos preços dos ingressos no Twitter. Flávio Miranda, se você chegasse aqui e dissesse tem gente no Twitter aplaudindo qualquer coisa, eu ia ficar espantado. Agora, o Twitter é um lugar de reclamação. É claro que o nego está reclamando. Eu também reclamo para cacete lá. O Twitter é lugar de reclamar, então o nego vai lá e reclama. Acho que eu vou. Henrique Tomazella chegou e deu boa noite. Henrique Tomazella é padrinho e disse no grupo de padrinhos que ia entrar só para dar boa noite. Então, eu não vou fazer gracinha para você, Henrique Tomazella, só vou dizer o seguinte para você. Vai tomar no seu cu para dar boa noite, seu palhaço. Quer aparecer? Quer fazer gracinha? Né? Quer dar uma de gostosão? É isso que você quer? Põe a fantasia de Carmen Miranda e vai nadar no Rio Tietê, fantasiado de Carmen Miranda. Você vê helicóptero filmando você, seu maldito, desgraçado, lazarento. Jonas Cida. É o Jonas ou é a Cida? Tá dizendo que não vê a hora. Também. Estou contando as horas aqui. Daniel Heleno pergunta se eu gosto da ideia do Tietê como primeiro volante. Depende do time. Se for contra um time leve, acho que dá. Acho que cabe. O Tietê, ele parece que não, porque ele é magrinho. O pessoal tem muita ideia que primeiro volante tem que ser um cara parrudo, né? Pô, vocês não lembram do Pierre? O Pierre era um cara miudinho, um puta primeiro volante. Então, acho que o Tietê, ele não tem o poder de combate do Pierre, mas não é tão bunda mole assim. Ele tem senso de marcação, ele ocupa muito bem o espaço. Então, isso é muito importante para um primeiro volante. Então, dependendo de quem ele vai precisar marcar, se não for um cara que exija um corpo um pouco mais, né, privilegiado, ele pode jogar sim. Todos que estão dizendo boa noite vão tomar nos seus... Hemorroidas pustulentas para vocês. Tá? Hemorroidas pustulentas para vocês que estão dando boa noite. Malditos. Botafogo de Ribeirão vai levar o sacode do Palmeiras. Por que você tem essa raiva do Botafogo de Ribeirão? É Jonas Cida. Jonas Cida, você que já comparece aqui no Periscato bastante, muito obrigado. Eu queria convidar você, Jonas Cida, e todos as pessoas que estão assistindo essa transmissão a ficarem padrinhos do Verdazzo. Porque tudo isso que eu falei para vocês é telefone sem fio. É uma pessoa que eu confio bastante, que está lá dentro, que me passa as informações. Vejam que eu tenho filtro para não... A pessoa chega, fulano está andando, não corre, não chega nenhuma bola. Pô, aí eu já começo a tumultuar tudo. Eu não vou fazer isso. Jamais eu farei isso. Ah, mas é informação. Não, isso aí eu deixo para jornalista. Tá? Meu compromisso não é com o jornalismo. Meu compromisso é com o Palmeiras. Tá? Então eu convido vocês, que ainda não são padrinhos, a se juntarem a nós nesse projeto. No que consiste esse projeto? Me colocar como setorista lá dentro. Para a gente não depender mais da imprensa para ter informações. Então eu vou lá com o meu olho, eu vou lá, eu vejo, aí eu chego aqui, eu conto tudo para vocês. Tá? Coletiva, pergunta. Não é pergunta procurando a polêmica. Ah, você jogou no Santos e agora vem pro Palmeiras. Você vai fazer dancinha na Vila Belmiro? Sabe esse tipo de pergunta? Eu não vou fazer. Vou fazer pergunta que vocês querem ouvir. Inclusive, eu pergunto para os padrinhos. O que vocês querem ouvir hoje? Que pergunta você faria hoje pro Alione, né? Ontem foi uma conversa que rolou ali. Então, é isso que vai acontecer. Tá? Então, eu vou ser um emissário de vocês lá dentro, vou ser os olhos de vocês lá dentro. Já que a imprensa é parcial, já que a imprensa se diz imparcial, mas é parcial, então os caras, né, a hora de fazer comentário, tudo com a camisa do time por baixo, então, é melhor você confiar numa opinião que abertamente é parcial. Então, você é parcial, eu não vou ser imparcial. Eu vou tomar o partido do Palmeiras. Então, você vai saber, ó, o Conrado está falando porque ele é palmeirense. Então, ele só está falando bem do jogador, ele está falando mal de nenhum, para não tumultuar. Né? Então, isso é jogar a favor do Palmeiras. Então, eu vou dar a informação sem tumultuar. Essa é a minha proposta. Tá? Claro, no caso do ano passado, por exemplo, o Egídio, jogando mal para cacete. Não tenho o que esconder. A gente está jogando mal. Claro que eu vou falar, claro que eu vou apontar, claro que eu vou criticar. Mas aí é sempre com aquele bom senso de não fazer isso, né, com um megafone na frente da corneta, para tumultuar mais do que precisa. Então, essa é a minha proposta. Fiquem padrinhos, tornem-se padrinhos do site, ajudem esse projeto. A gente precisa chegar a 1.000, gente. Porque com 1.000 padrinhos, eu consigo sair do meu emprego, consigo ir para a academia de futebol. Tá? Eu preciso de 1.000, senão eu não tenho estrutura. Tá? Estamos com 320 e crescendo. Tá? A gente vai chegar nesse 1.000. A pergunta é quando. Ok? O Lucas Campanelli disse que o Moisés está meio travado ainda. Não sei se você andou vendo o treino, né? Treino é treino e vice-versa. Não é esse o ditado, Gabriel Gondim, sua anta. É treino é treino, jogo é jogo. Esse é o ditado, animal de teta, seu Bernie maldito. Wellington Silva diz, vamos com calma, sem oba-oba, apenas treinos ainda. É isso mesmo, parar com essa história de favoritão, de Real Madrid, de que o Roger é o Guardiola, parar com essa merda, né? Joseu diz que o Emerson Santos, gosta do Emerson Santos, lembra do Vitor Hugo, né? Então, tem que aguardar para começar a fazer as críticas. Estou muito confiante. É isso aí. Olha só o que o Joseu falou. Eu sou muito sensitivo. Quando eu sinto que o Palmeiras não vai bem, quase sempre não vai bem. Pô, se você é sensitivo assim, cara, você tem uma setorista que já não está mais no Palmeiras, ela foi para o Corinthians, você pode ficar próximo dela, porque ela também é muito sensitiva. Vocês vão se dar bem. Rafael Mendes disse que o Roger vai ter uma dor de cabeça boa. Eita, esse é o chavão também, né? E os laterais? Os laterais nem positivo nem negativo. Tá? Então, fazendo aquele trabalho de adaptação, até porque os dois chegaram agora, né? Os titulares, teoricamente titulares. Então, não chegaram a se destacar. Priolato pergunta se eu tenho preocupação com o Tevez. Cara, quem não se preocupa com um jogador bom é salto alto. Claro que a gente tem que se preocupar com o Tevez. Tevez é um cara que joga bola, a gente sabe disso. Vou falar, ah, não, o Tevez é ruim, que ele jogou no Corinthians, então ele é ruim. Não, ele é bom, ele é muito bom. E ele está no Boca, que é nosso adversário. Então, se eu falar para vocês que eu não me preocupo com o Tevez, ou porque eu sou metido para caralho, ou porque eu não entendo nada de bola. Então, é claro que eu estou preocupado com o Tevez. Agora, não estou com medo do Tevez. Medo, não. Estou preocupado, claro, tem que ter toda a atenção que um cara da estatura futebolística dele merece. Kleberson Ferreira está muito otimista com Lucas Lima, Dudu e Moisés. Os três vão servir bem o Borja. Então, temos que ver se vão jogar, né? Quem que vai jogar? Rosilene fazendo o merchan aqui dos padrinhos. A Rosilene é madrinha, né? Para quem não sabe. Obrigado, viu, Rosilene? Rodrigo Oliveira é daqueles caras que é que nem criança que pede o game novo pro papai, que enjoa do brinquedinho antigo e quer um novo rápido. Então, tem que contratar zagueiro. Miranda tá no mercado, eu quero, porra! Caralho, nós temos sete zagueiros. Sete. Nenhum é ruim. Tem gente que acha que o Juninho é ruim. Eu não concordo. Eu acho que o Juninho errou e tá pagando até hoje por dois erros pontuais que ele teve em momentos cruciais da temporada, é verdade. Mas vou repetir rapidamente aqui o que eu venho falando nos últimos programas com relação aos zagueiros. Até o Mina foi mal ano passado. Todo mundo endeusa o Mina pelos 13 jogos que ele fez no Brasileirão de 2016. Jogou pra caralho. Em 2017 ele não foi bem. E por que que ele não foi bem? Pelo mesmo motivo que nenhum zagueiro foi bem. Porque o esquema deixava eles muito expostos. Não tinha uma boa cobertura, não tinha uma boa recomposição. Então você vê o Luan era um monstro no Vasco. O Luan no Vasco tinha muito mais moral que o Anderson Martins, que está chegando agora aí no banco. No Vasco, o Luan era muito melhor do que o Anderson Martins. Aqui ele já não serve. O Juninho, porra, melhor zagueiro do estado do Paraná, duas temporadas. Todo mundo queria o Juninho, além de tudo, jogava de lateral. Chegou aqui desprotegido, falhou. Quem que foi bem na zaga? Edu Dracena, não serve. Pô, Edu Dracena jogou pra caralho no passado. Se não fosse Edu Dracena, a gente ia tomar muito mais gol do que a gente tomou. Vejam as notas, vejam os comentários das notas dos jogos do ano passado. Ele foi bem em quase todo jogo. Claro, exposto, vai falhar. Vai ficar vulnerável ao atacante e o atacante sempre dá uma vantagem. Mas o Edu Dracena é o nosso zagueiro mais técnico. Tanto que, na enquete que eu soltei essa semana sobre quem devia ser a nossa zaga titular, Edu Dracena foi o mais votado, com 60% dos votos. Aparece 30% lá, quem olhou, mas é porque cada um dá dois votos, né? Então você tem que multiplicar aquilo ali por dois. Então ele teve 900 votos em cima de 1.500. Então 900 em cima de 1.500 é 60%. Todo mundo perguntando dos laterais, já respondi. O Gabriel Pomim está falando que gostou muito das entrevistas dos jogadores essa semana, do Alione e do Arthur. De fato, eles falaram muito bem. Surpreendeu a entrevista do Arthur, né? Puta desenvoltura, tranquilo, o moleque não sentiu. Ao contrário do Emerson Santos, né, que só faltou se enfiar dentro da. Embaixo da bancada ali. estava com muita vergonha, ele estava com muita... Não estava se sentindo à vontade ali, tanto repórter. Eu fiquei imaginando como que era o Botafogo, né? Será que o Botafogo é menor que o Palmeiras? Pô, mas será que é tão menor assim? Ou será que o Palmeiras é tão gigante? Né? A gente cresceu muito esses últimos anos, né? Sempre fomos gigantescos como instituição, mas voltamos a ter uma atenção que a gente não tinha nos últimos anos. Isso talvez esteja assustando alguns jogadores que não estão acostumados. Olha lá, Cleiton Henrique também quer brinquedinho novo. Ai, o zagueiro que o Palmeiras precisa trazer. Parece moleque filho de papai rico. Ah, papai tem dinheiro, papai compra. Tudo vai e compra, compra, compra. Não é assim, seus Berni. Lucas Gabriel pergunta se precisa do Ricardo Goulart para fechar o elenco. Ou do Gustavo Scarpa. Ou com o que tem já dá para fazer um trabalho legal. Esse, pelo menos, tá com as carcinhas molhadas também, mas deu uma disfarçada. Ele ainda abriu a possibilidade de... com o que tem, tá bom. É, tá bom, Lucas Gabriel. Você se saiu bem nessa, mas a sua calcinha tá molhada. Cara, os dois são ótimos jogadores. Tá? Ricardo Goulart e Gustavo Scarpa. E jogam em posições diferentes, funções diferentes. É errado falar posição hoje, sabia? O certo hoje é falar função. O jogador não tem mais posição, o jogador tem função. Então, os dois fazem funções diferentes, mas são jogadores de nível altíssimo. Claro que se vier, é bom. Claro que vou ficar muito feliz se vierem, é opção a mais. E o Roger que se vire. Provavelmente, se chegar um ou outro, algum do elenco atual vai sair. E não cabe, que... Aí começa a ter muito jogador no elenco, aí vai ter cara que vai ficar encostado o ano inteiro. Isso não é bom. Então, faz parte da atividade de gerenciar o elenco, verificar todas essas possibilidades. Então, vindo o Goulart, vindo o Scarpa, alguém vai ter que sair. Tá? Mas acho que se não vier nenhum dos dois com o que a gente tem hoje, tá de ótimo tamanho, a gente encara qualquer um que tem por aí. Vamos ganhar? Não sei, mas a gente bate de frente. Ninguém vai botar o Palmeiras na roda. Ninguém vai dar chocolate no Palmeiras. É claro que tem aqueles jogos que dá o apagão. Todo ano tem um que é pelo menos 3-0. No mínimo, por baixo, 3-0. Os outros. Ano passado teve 2-3-0. Acho que teve o Vitória. Não. O Atlético Paranaense no último jogo e 3-0 da Ponte Preta. Que eu me lembro. Né? Mas sempre tem um. Antes era pior, né? Antes era de 5, 6, agora... Teve o Água Santa, que foi 4, 5. 4, né? Agora é 3. Então, vamos ver se esse ano a gente não toma nenhuma de 3-0, né? Vamos combinar isso, vamos tentar. Stefano Mick está dizendo que o Borja vai meter um monte de gol. Está confiante. Todo mundo perguntando sobre os laterais, já respondi. Wagner Lázaro faz uns elogios aqui, fala que eu devia ser comentarista. Cara, eu já estou fazendo esse trabalho, só que eu estou fazendo aqui para nossa torcida. Eu não quero ir para a TV, eu não quero chegar lá na redação e chegar um chefe e falar assim: você não pode falar bem do Palmeiras. Ah, mas isso não... Tem jornalista que fala que isso não existe. Existe, isso é mentira. Ah, nunca. Ah, o Luiz Ademar soltou no Twitter semana passada que isso existe, sim. Então, eu não vou para a redação porra nenhuma. Eu vou fazer esse trabalho independente. Então, a proposta é essa. É vir falar as besteiras que eu falo aqui para nós, para a nossa torcida. Então, é trabalho de palmeirense para palmeirense, independente. Quem são meus patrões? Vocês. Vocês e os padrinhos. Né? Quem acredita nesse projeto, quem está junto e quem já deu esse passo rumo aos mil. Então, você que está aí, que ainda não ficou padrinho, gostou da ideia... Você pode dar esse passo. Então, você pode ser o 321, 322, 323. A gente precisa de 1.000. Então, você pode ser mais um deles. Tá? O Rogério Dias disse que o time está bem mais maduro que ano passado. Não dá para saber ainda, né? Parece que está, mas não dá para saber. O Gabriel Gondim pergunta se eu estou ansioso para o jogo treino de amanhã. Talvez não tanto quanto você, que já está falando que é amanhã, sendo que é na sexta, não é amanhã, né, animalzinho de teta? Adriano Leal, ele não quer só uma contratação, ele quer duas, ele quer atacante e zagueiro. Ele pergunta do que o Palmeiras precisa mais. E eu estou satisfeito com o elenco que a gente tem. Como eu disse, se vier um reforço para a zaga, ótimo, melhor. Eu gosto muito dos zagueiros que a gente tem. Estou tranquilo com eles. Estou mais preocupado em me certificar que o Palmeiras vai ter um bom esquema para deixar essa zaga protegida. Desprotegido, cara, até o Mina jogou mal. Desprotegido, você pode fazer uma zaga com Gil, Miranda e sei lá, quem você quiser aí, Piquet. Mas com três zagueiros desprotegidos, vão se fuder. Aí todo mundo falando de contratação, não vou mais falar de contratação. Vocês só falam disso, caralho. Pô, para de contratação, vocês parecem criança, mimadinhos. Ai, papai, me dá um presente novo, que eu cansei desse que a gente contratou no passado. O Bruno Bovary, deve ser Bovary, né? Está dizendo que a única coisa errada na formação do elenco é que o Fabiano ficou e o João Pedro foi emprestado. Eu acredito que o João Pedro foi emprestado porque veio o Marcos Rocha. E o imediato é o Mike. Então o João Pedro não ia ficar de terceiro. O Fabiano para terceiro, tá bom. Se bem que eu acho que o Fabiano ainda vai acabar saindo, porque foi mencionado aí o número de 31, e o Palmeiras tem mais que 31 no elenco. Então foi mencionado aí que o Palmeiras quer trabalhar com 31, então um ou outro deve sair. É que eles só não ficam falando do nome para não desvalorizar. Então, o Fabiano é um cara que eu acredito que não vai ficar, não. Tá? Eu acredito que o Fabiano sai e, de uma eventualidade, do terceiro lateral direito, é o Jean. Tá? Ou vai usar o Jean. A Rosilene está falando que quando chegar a 1.000 padrinhos, o conteúdo vai ser exclusivo aos padrinhos. Sim. Nem todo, tá, Luan? Rosilene. Nem todo o conteúdo vai ser exclusivo, é claro. O site vai continuar aberto. Mas o principal conteúdo, tipo um periscato desse com informação quentinha, vai ser só para os padrinhos. Só para quem confiou no projeto. Só para quem encaminhou junto. Tá? Então, é reconhecimento meu a quem está apoiando, os meus patrões. Então, eu trabalho para vocês. Tá? Joseudes está dizendo que o elenco está excelente e tal, está confiando no Roger, é isso aí, nos zagueiros. Tomazella foi xingado de tudo que é nome, sabe o que ele fala aqui embaixo? Virem padrinhos. Está vendo o que é um padrinho consciente? Délio Nunes disse que além de tudo a gente tem que ter um pouquinho de sorte. Claro, sempre ajuda, né? Tem time que tem outro tipo de ajuda, né? Além de trabalhar, além não sei o quê. Não é a sorte que ajuda. É a bola que bate no braço e o cara não sente, né? Caiu na área, é pênalti. Simone Biancardi chega e fala assim: boa noite, não me xinga. Silêncio diz tudo, tá? Davidson Leocádio está fazendo aqui o merchan. O Délio disse que o Mina está confirmado no Barcelona. Tinha alguns detalhezinhos, umas pontinhas soltas, mas era óbvio que ia resolver, né? Marcelo Schlienwein. Falei certo? Schlienwein. Está dizendo que mora no Paraguai e pergunta quem foi melhor, Evair ou César, maluco? Eu não vi o César. Eu não tenho idade, eu tenho 47 anos. Eu nasci em 70. O César ficou no Palmeiras até 73, 74. Então eu não vi o César. Vi material, claro, gravado em vídeo. Mas eu sou suspeito para falar do Evair, cara, porque o Evair é o maior ser humano vivo na face da Terra. Não existe ser humano maior do que o Evair. Então, Mesmo sem ter visto o César, posso cravar aqui. Evair foi melhor. O Reinaldo está dizendo que tem um monte de setorista honesto, mas também tem uns traíras, filhos da puta. Tem. A maioria deles é gente boa, é gente de qualidade. E está havendo uma seleção, eu não sei se natural, não sei se é coincidência, os mais sacanas estão saindo, viu? Então, hoje, dentre os setoristas ali, eu poderia mencionar um ou dois que são canalhas, sem vergonha, vagabundos, mas não vou fazer isso para não tomar processo. E todos os outros são gente da melhor qualidade, de um nível muito alto, jornalistas com J maiúsculo, embora novos ainda, né, começando na profissão, talvez até seja por isso. Então essa proporção de bons e ruins já foi muito pior. Então hoje a gente tem a sorte de ter setoristas muito bons lá, tá? Então acompanhe os setoristas do Palmeiras nas redes sociais, eles dão informações muito boas. Inclusive, a base das informações do Verdasco são o que os setoristas falam. O Isaac Camilo está falando sobre TV, a estratégia do Palmeiras de ter fechado com o esporte interativo. É um assunto muito complexo, tá? Não dá para falar aqui assim, rapidamente. Tem que ser um negócio bem mais desenvolvido, tá? O Paulo Henrique Vicente está dizendo que, para ele, nem Moisés, nem nem o Praz tiveram recuperações a contento e suas partes físicas foram comprometidas na temporada passada. E ele faz a ressalva: eu não sou médico, não me xingue. É um cara que já conhece, né? Que quando o dromedário chega aqui metendo a boca na parte médica, não é? Eu sempre xingo. Mas, você não é médico, como é que você sabe? Vendo pela TV, você sabe avaliar? Então, é claro, fazendo essa ressalva, eu não sou médico, eu não sei, mas parece, pelo que a gente observa, parece isso. Pô, você colocando dessa forma é muito honesto, eu respeito isso. O que eu fico puto é quando o nego chega aqui e fala: ah, o Moisés não tá correndo, ele tá gordo. Porra, caralho, sabe? Tem que ter um pouco mais de parcimônia para falar. Tá falando de jogador do Palmeiras. A gente quer bem, a gente quer que jogue bem, a gente não tem interesse em detonar. É o tipo de comentário que não cabe. Agora, do jeito que você está colocando aí, viu, Paulo Henrique, é uma forma bem interessante de dar aquela cornetada, deixando claro que é um olhômetro, sabe? Que você não tem propriedade nenhuma para falar, mas você tem todo o direito de questionar. Então, você está questionando aqui se eu acredito que o cotovelo do prazo continua a ser um problema para 2018. Parece que sim. Por observação, a gente sempre vê que quando ele cai, na temporada passada, parecia que ele tinha vidro do cotovelo. Ele sentia muita dor. Assim, dava para ver na cara dele, quando a câmera pegava de perto, assim. Então, o que pode ter acontecido? Então, vamos levantar hipóteses aqui. Deixando claro que são hipóteses, que nós não somos médicos. Quando você tem um trauma desse tipo, você precisa de um certo tempo para consolidar, para calcificar direitinho. Então, se você começa a dar pancada com o negócio ainda mais ou menos, nunca vai ficar bom. Então, é que nem você pegar uma massa de modelar e fazer lá a tua arte, tua escultura, e antes de ficar sequinho, você começa a enfiar o dedo ali. O que vai acontecer? Ele vai ficar todo ondulado, o negócio estava retinho assim, ele vai ficar ondulado. Aí você bate assim por cima, vai ficar ainda tudo... É a mesma coisa. Não seca direito. A hora que parar para secar direito, não vai ficar bom. Então, o cotovelo do Praz, ele começou a dar pancada nele. Talvez, antes da calcificação completa, diante da necessidade, pô, preciso ir rápido. Faz o treino, tá bom. E ele sentia muita dor. Então, se sentia dor, é porque não estava pronto. Então, fez sacrifício para o Palmeiras. Então, palmas para ele. Ele não tem que ser criticado por isso. Só que esse tempo que parou agora, esses 40 dias, isso sim, aí dá para dar uma calcificada boa. Então, pode ser que agora esteja tudo bem, que pode ter ficado tudo meio torto ali, mas secou, parou, está duro. Então, agora eu acredito que ele não vai mais sentir esse problema, a não ser que tenha secado errado, a não ser que tenha ficado sequela. Então, isso a gente só vai saber no decorrer da temporada. Deixando claro o disclaimer que o Paulo fez. Estamos falando de palpite, de boteco, tá? Sem nenhuma propriedade aqui que a gente está falando. Tá? Papini, eu ia ler tua pergunta aqui, mas pulou, cara. Não consegui. Eu consegui pegar do Éder, que está dizendo que com o Alione e o Guerra bem, poderemos ver Lucas Lima e um deles juntos, com o Keno fora? Sim, exatamente isso. Porque o Alione e o Guerra jogam aberto. Eles não têm característica de velocidade, de ponta, mas eles jogam aberto. Então depende do estilo que o Roger vai querer impor. Depende do esquema que ele vai querer impor. Eu acredito que ele é muito mais adepto ao toque de bola curto do que a jogada de velocidade na ponta. Então, eu acho que hoje o Guerra está na frente dos dois. Né? O Alione perto, mas hoje o favorito para jogar ali do lado direito é o Guerra. O Alione, quem observou os treinos, disse que ele está jogando pelo lado esquerdo. Então, ele é reserva do Dudu. Tá? Délio Nunes está elogiando o José Aldo da base. Merecido, moleque habilidoso mesmo. O Bruno Cortes está dizendo que acredita que o fato da diretoria liberar esses treinos diferentes do Roger é meio que para a torcida acalmar. Eu não acho que tenha nada estratégico nisso não, viu, Bruno? Pelo fato de não ser treino tático, libera. Vamos, deixa a torcida ver. É bom, cara. É bom que a torcida tenha contato com o time. Você não pode cortar o contato do time com a torcida, senão, né? Você já deve ter tido namorada na vida, né? Você queria ver tua namorada todo dia. Fica uma semana, um mês sem ver tua namorada. Problema, né? Você tem que ver. Você tem que ver teu time. Não tem jogo? Mostra o treino, mostra os jogadores. Deixa a torcida, né? Querendo ver, querendo chegar perto logo, é importante. Thiago Banharelli, um abraço, Thiago. Rinaldo Camargo está dizendo que tem que parar com essa história de temer o Boca, ou sei lá quem. Eu não vi ninguém com essa história de temer o Boca. Não sei do que você está falando. Até quando vamos ficar com essa síndrome de vira-lata? Não estou vendo nada disso. Eu não sei de onde você tirou isso, Rinaldo. Rafael Igor, Juninho foi um dos destaques do Coritiba. Não é ruim como muitos dizem, assim como o Luan é titular do Vasco. Perfeitamente. Eu sigo esta linha. Os dois jogavam muito bem e entraram num esquema totalmente desprotegido e ficaram vendidos. Mais um aqui, passando a informação do setorista Felipe Lucena, diz que apararam todas as arestas ali, que o Barça fechou, Palmeiras, Borja vai, Borja, Mina vai, Paulo Borja negro já surta, né? Com a noção de marcação por zona, o Felipe Melo daria uma boa cobertura da defesa? Adoção, na verdade, todo mundo marca por zona, só quem não faz isso é o Cuca. Que, na verdade, também, eu sempre falei, o Cuca não é uma marcação homem a homem. O Cuca sempre fez uma marcação mista. Ele escolhia dois ou três ali para fazer perseguição individual e o resto era zona. Não tem essa de homem a homem, não existe, nunca existiu. Tá? Isso aí eu vi todos os jogos, desculpa. Não tem. Tá? Você tinha alguns parzinhos ali. Ele tinha jogo que era nítido. Você pega esse, você pega esse, você pega esse. O resto era por setor. Tá? Mas só o Cuca que faz isso. Tá? Então, a pergunta certa é, o Felipe Melo vai dar conta? Não sei. Espero que sim. Ele, para mim, ele foi o melhor volante nosso no passado. Apesar de todos os pesares. Dentro de campo, ele foi o que rendeu melhor. Minha opinião. E eu não gosto dele, tá, gente? Eu não gosto dele. Não conheço ele. Eu não gosto da presença dele no elenco. Eu acho que ele tem um potencial destrutivo. Eu acho que ele é uma granada sem pingo. Eu acho que ele atrai coisa ruim. Ele tem um potencial de polêmica constante. Eu não gostaria, apesar dele ser muito bom tecnicamente, eu não gostaria de ter ele no elenco. Mas, quer falar tecnicamente? Para mim, ele foi o melhor volante do Palmeiras no ano passado. E mesmo assim, eu não queria ter ele. O Felice está falando que esteve em Belo Horizonte, que todo mundo fala bem do Marcos Rocha. E que o forte dele é o ataque, a cobrança de lateral na área, né? É o Cabol. Sim, ele já se destacou. E quem desenvolveu isso nele foi o Cuca, né? Em 2013. Faliston! Faliston, meu filho! Dê sua opinião sobre adversários brasileiros, em especial o Cruzeiro, que surpreendeu no mercado com contratações. Acho que pode ser adversário do ano. Cara, tem vários times que montaram times bons. Vários clubes que montaram times bons. Então, o Cruzeiro e o Galo estão competindo. Flamengo continua forte. Corinthians continua forte. São Paulo contratou jogadores de impacto, mas tem problemas estruturais muito sérios, então eu não acredito no São Paulo. O Santos ficou muito fraco. Botafogo e Fluminense tendem a sumir. Tá? O Inter está voltando agora da segunda divisão, vai dar cabeçada ainda. E o Grêmio continua no mesmo nível. Né? Perdeu o Luan. Mas, fora isso, continua com a mesma base. Então, assim, eu acho que tem times que são fortes competidores. Agora, o potencial desses times darem errado também é grande. O Cruzeiro está apostando em comprar, pagar com o dinheiro que não tem e ganhar título para cobrir as dívidas com as receitas dos títulos. Eu acho arriscado. Foi isso que o Belluso fez em 2009 e deu errado. Então, eles estão dando all-in. Acho errado. Então, assim, é um time perigoso, é um time que se der encaixe vai dar trabalho. Mas a chance de dar errado acho que é maior do que de dar certo. O Galo tem um problema chamado Oswaldinho, né? O Oswaldinho é um cara que a gente sabe que tem prazo de validade. Ele encaixa o time no começo, o time fica manjado e ele não sai do lugar, igual o Marcelo Oliveira. É, então é um cara que já está ficando um pouco para trás também. Então, no longo prazo, como o Galo não é adversário no Libertadores, só no Brasileiro, também não vejo com muitos problemas o Galo, não. Eu acho que continua sendo o Flamengo e o Corinthians. O Corinthians continua forte. Eles têm proteção da TV, eles têm dinheiro, venda, né? Eles têm as dívidas que eles não pagam, ainda acontece nada. Então, eles continuam fortes. Então, eu acho que esse ano vai ser Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, se encaixar, e Palmeiras. Tá? Acho que são os principais. Hoje, eu faria essa aposta. E Grêmio, né? Não podemos esquecer do Grêmio. Tá certo, pessoal? É isso aí. Aí, ó. Thiago Bagnarelli, Daniel Maiorino, Marcos Biancardi, Maurílio Martins, Vinícius Boaro, Marcos Mundim, Cello Faria, Ivo Mendes, Regis Almeida, Lucas Campanelli, Gabriel Mateus, Governador Oreste, Kaique Bettini, Yuri Zubek, Thiago Brescovic, Bruno Rafael, Cleberson Ferreira, Daniel Rios e mais uma puta galera aqui para baixo. Muito obrigado por estarem acompanhando mais esse Periscatso. Estou com saudade de vocês quando a gente faz uma vez por semana só, né? A partir da semana que vem, então segunda-feira estaremos de volta e aí duas vezes por semana. Legal, pessoal? Hoje a gente teve bastante gente, foi legal. Gostei. E renovo o convite para vocês se tornarem padrinhos do nosso projeto. É muito importante. Então, www.padrim.com.br/verdades. Ó, a caneca está aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Não esqueçam. Entrem aqui, fiquem padrinhos, vocês vão gostar. Tá? E eu prometo que, da minha parte, que o trabalho vai ser sempre no nível mais alto possível. Valeu, rapaziada. Até segunda-feira. Tchau.